Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
São 6:06, tudo igual por aqui, 6:06 na Gabriela FM. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia pra todo mundo, bom dia pra você, meu amigo, minha amiga, você dos altos, dos distritos, você que acompanha a gente pelas redes sociais, tá plugadinho no aplicativo da Gabi, hein?
Gabriela FM.
Muito obrigado pela essa audiência espetacular. É o Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Vamos juntos no oferecimento todo especial da Remove com Tintintas, Gustavo Vidro Elétrico, Jau Auto Peças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Esse é o time campeão de patrocinadores do nosso programa. Nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E para trazer informações do futebol no nosso Bola Dentro, tem Edenildo Braga. E dividindo a bancada aqui do Tropa de Elite, tem um repórter policial mais premiado da Bahia, o repórter que Ilhéus conhece. Aperta o play e avisa.
E chegando pra dar bom dia pra você, bom dia pra todo mundo, bom dia pra dona Aleda, lá no sítio Arco-Íris,
Deixa eu dar um bom dia pra dona Titina também, né?
Dona Titina, que figura,
viu? Aumenta o volume do rádio e acorda o vizinho, viu?
Na Baixa, Fria, no Alto, olha, São João ou São Luís?
Não sei, senhor repórter, é uma divisão danada.
Maria ali, né? Preta mora em um e Bigurrilho mora no outro.
Ali é tudo Teresópolis, viu?
Teresópolis, na Alto do Ceará, Baixa Fria por baixo, por aí vai.
Manda um abraço pra turma do Paquetá também, dona Núbia.
Paquetá. Com o rádio ligado. É. Marcos Quiabo mora pertinho dela.
Também. É. Mestre Roxinho, lá do Rio de Janeiro.
Tá balançando o barco, tá com, ó, a irmã de Silvano, o Mestre Roxinho, nesse exato momento.
Aí do Rio de Janeiro a gente já pula pra Lagoa Encantada. Dona Mundinha.
Dona Mundinha tá devendo a galinha. Qual é o nome daquela, Scarpita, que ficou devendo uma galinha molho pardo e nunca pagou? São João de Aritaguá.
Ali?
Tem um bar.
Ali é Rai.
É Rai, né?
Mandar um abraço. Pois São João de Aritaguá.
O ex-marido de Rai.
Sim, o Coringa.
O Coringa, que mora no distrito de Carubeira. Eu contei pra ele ontem, ele falou: Marinho Santos, ela tá te devendo a galinha, não pagou, eu vou pagar. Vai abater uma galinha e vai trazer pra mim. Eu vou pedir pra ele trazer duas galinhas, uma minha e uma sua.
Meu Deus do céu, viu? A de Parru tá lá esperando, duas galinhas do Parru, tá preparando essa galinhada, viu? Dona Nildete lá no Salobril também disse que quer fazer uma galinhada pra gente, uma galinha caipira, viu? Rapaz, tá parecendo um festival gastronômico.
Essa galinha lá do Parrudo, gostaria de convidar o proprietário, dono do Planeta Doces, o José Valdo,
correria, José Valdo.
Não tem tempo correria, pra poder almoçar, sentar com a gente pra comer a galinha lá do Parrudo.
Ai, é lá no Mar de Lemos, hein? Bom, nossa equipe já escalada, como é que vai ficar o tempo para esta quinta-feira? O final de semana já está chegando, já vamos conferir aqui no nosso painel de acordo com a agência Clima Tempo. 22 graus, termômetros marcando nesse finalzinho já do mês de maio, né? E aí, ó, o inverno está chegando agora em junho. 0%, seu repórter. Agora o céu tá nublado, né? Agora, né? Talvez esse vento leve aí algumas nuvens e a chuva não cai. Tem 0% hoje de probabilidade de chuva aqui para esta quinta-feira. Vamos às manchetes a partir de agora. Lembrando que a sua participação no nosso programa é pelo 739-8829-1029, tá certo? É o zap zap pro povo participar, linha aberta pro povo. Tá na bronca com o quê? Com a Coelba, com a prefeitura, com a Embasa? Espaço aberto pra sua participação. As manchetes do programa a partir de agora.
E pelotão da CIPA, proteção ambiental prendeu um homem após denúncia anônima com 450 quilos de lagosta na Barra de Itaipe.
Diretoria, seu repórter, diretoria de sindicato se reúne, viu? Daqui a pouquinho tem notícias aí. É, Sinzep, a PPI, a PLB, Sindiguarda, tem uma reunião, inclusive hoje, né? Deve sentar aí com o prefeito Valderico Júnior, retornando de Brasília. Atenção especial aí para os servidores do município de Ilhéus, viu?
Olha, cidade pacata, cidade de pequeno porte, é caso de Ministério Público, é caso de polícia. Eu estou falando da cidade de Una. Secretaria de Educação do município de Una é uma fábrica de dinheiro. E o ex-prefeito Tiago de Dejaí tem total controle da administração em Una.
Olha, alertamos sempre aqui no nosso programa e ontem é complicado, viu, seu repórter? Uma árvore caiu sobre um carro em movimento na 262, na Ilhéus Uruçuca, na Estrada do Chocolate.
Ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar durante operação contra o crime organizado termina com 3 elementos mortos.
Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil de Ilhéus realiza visita técnica à Codesal.
Moradores do Joia do Atlântico, moradores do Marciano estão pedindo socorro à prefeitura. Buracos, buracos, buracos. E quando chove, as ruas se transformam em rios, impedindo aí a circulação de pessoas.
E a Bahia abre aí consulta para execução do segundo ciclo da política de fomento à cultura. Essas e outras a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação, tem a movimentação do plantão policial e os bastidores da política no Tropa de Elite, já que 2026, ano que vem, ano de eleições, inclusive a PEC lá da reeleição, foi aprovado no Senado já para 2034, seu repórter. É, presidente, governador, não poderão mais, e prefeitos, né, partirem para a reeleição, mas só em 2034. Vamos juntinhos, até às 8, tem entrevista hoje, viu?
Bom dia, Gabriela FM. Bom dia! Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
6h14 na linda Princesa do Sul. Anunciando aqui no Tropa de Elite, na Gabriela FM, entrevista com o secretário da Indústria e Comércio de Ilhéus, Paulo Gannen. Logo mais às 7h, e você fica ligado, porque são várias as perguntas, uma sabatina de perguntas para o secretário Paulo Gannen.
E ainda vai falar sobre a Semana do MEI, que começa dia 26 aqui em Ilhéus, né? Uma estrutura bacana que será montada ali na Praça JJ Seabra.
Olha, a Polícia Militar apreendeu quase 0,5 tonelada de lagosta aqui em Ilhéus e um homem foi preso. Suspeito foi detido com lagosta proveniente de pesca ilegal. A Polícia Militar, através do pelotão da CIPA, prendeu esse homem com 450 quilos de lagosta vermelha no porto da Barra de Itaipe. E, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a denúncia anônima levou a equipe da CIPA, Proteção Ambiental, CIPA, Porto Seguro, o pelotão fica aqui em Ilhéus, no Jardim Savoia, levou até o suspeito e, conforme a denúncia, uma embarcação havia acabado de chegar ao porto da Barra de Itaipe com lagostas capturadas de forma irregular, pois o barco não tinha licença para pesca de lagosta e utilizava equipamentos proibidos, E no local, os policiais militares encontraram um carro com o pescado. O condutor do automóvel foi preso. O homem foi encaminhado para a delegacia de polícia, que registrou a ocorrência. Ele poderá ser processado pelo crime de pesca ilegal, que é previsto no artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais. A Lei 9.605/1998, com pena de 1 a 3 anos de detenção ou multa. O nome deste homem suspeito não foi divulgado. De repente ele foi até liberado, mas o inquérito fica lá. E lá na frente o bicho pega, é aí que ele pode pegar
embolou,
uma cana.
Embolou o pescador, fica embolado, embolou, seu embolou, repórter.
Embolou.
Quantas toneladas de
rapaz,
lagosta
aí? Aí é 450 quilos de lagosta vermelha.
É.
Tá proibido.
Tá proibido. A mesma coisa roubá-lo, né? Você viu aí.
Esse homem aqui não é o primeiro, não.
É complicado. Esse homem tem que respeitar o período.
Muitos que não respeitam, que estão pescando durante a noite, e aí o que é que dá? Vai segurar um pepino, vai segurar um barril deste tamanho, seu capita.
Olha, a nossa entrevista de hoje, né? O Paulo Gano vem acompanhado do Roberto Garcia, Semana do MEI, um evento importantíssimo, e uma estrutura está sendo montada ali na Praça JJ Seabra, em frente à Câmara de Vereadores. A Secretaria de Indústria e Comércio do município de Ilhéus, que tem à frente Paulo Gane, é preparando uma grande semana aí para a gente poder, o Brasil inteiro abraçando a Semana do MEI em parceria com o Sebrae. Então vai ser um bate-papo legal. Você que é microempreendedor, você que é MEI em especial, acompanha essa entrevista.
Olha, e daqui a pouquinho eu volto, Scarpita, falando da Secretaria de Educação do município de Una, uma fábrica de dinheiro, uma cidade de pequeno porte, e que não tem essa estrutura toda para poder, os cofres da prefeitura tem que, o Ministério Público tem que chegar chegando, e as denúncias tem que ser feitas mesmo, porque em Una tá assim, ó, a migué. E eu vou contar tudo aqui no Tropa.
Seu repórter, a gente está acompanhando essa negociação aí da campanha salarial 2025 dos servidores do município de Ilhéus. E os dirigentes dos sindicatos Sinzep, né? O Joca, o Sindiguarda, o Pedro da Guarda, tem o Cidatran, também o Valério, o Sindiax, a PPI, a PLB, o professor Osmar Nogueira Júnior, se reuniram na manhã de ontem na sede da PPI, ali no bairro do Malhado, na Praça do Tamarineiro, para discutir as negociações da campanha salarial. E aí, já se iniciou essa discussão com membros do governo, mas hoje, a informação que chega ao Tropa de Elite, que hoje o prefeito deve sentar com esses dirigentes para chegar a um acordo. Há um acordo. Inclusive, você estava com a gente lá no dia da inauguração do posto odontológico, quando o prefeito já apresentou uma proposta, inclusive para o aumento do ticket do trabalhador. E aí o presidente disse: olha, vamos levar para a Assembleia. Então, o prefeito deve sentar dia de hoje, retornando de Brasília, da marcha, para ir dialogar com os sindicatos. Tanto, o Sinzep, Sindiguarda, Sindatran, Sindiax e a PPI, a PLB. Vamos continuar acompanhando, porque a gente quer uma cidade aí na harmonia. O maior patrimônio de uma gestão são os seus servidores. Ilhéus tem, servidores assim, especiais, dedicados, dedicação. A gente acompanhou aquela luta dos afastados, Tantos anos de dedicação ao serviço público. Então, mais do que nunca, a gente vive um novo momento, tem que ter o diálogo, A prefeitura, o governo apresenta suas propostas, os sindicatos também, e aí num diálogo bacana, porque a gente não quer greve. Eu vi alguns sites aí botando, servidores de Ilhéus podem entrar em estado de greve. Tem que ter um diálogo primeiro, dialogando, e aí chega-se a um resultado e a gente poder, tá todo mundo aí de boa. Parceria. Daqui a pouquinho, uma audiência pública discute implantação da APAC aqui em Ilhéus. Vai ser no próximo dia 2. Expectativa também, seu repórter. Ontem, contato com o vereador Adilson José, audiência sobre a Coelba. São muitas as reclamações. Ontem, por exemplo, moradores do litoral norte sofreram queda de energia constante inclusive o condomínio ali já no, chegando no paraíso do Atlântico, a turma na bronca.
Praia da Pérola.
Praia da Pérola, né? O pessoal reclamando aí. O movimento Ilhéu Sem Apagão cresce, mas a Neoenergia Coelba parece ignorar esses problemas causados na cidade de Ilhéus. Primeiros giros chegando, eles estão retornando, hein? Retorna amanhã aí de Brasília. Meu amigo locutor vereador Matheus Santos chega chegando no primeiro giro regional aqui no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Eu, Matheus Santos, venho chegando hoje, dia 22 de maio, com informações. Bolsonaro é ovacionado por prefeitos um dia após vaias a Lula na Marcha dos Prefeitos. A 26ª edição da Marcha dos Prefeitos segue movimentando a capital federal, reunindo os gestores municipais de todo o país em uma intensa programação de debates, agendas institucionais e articulações políticas. O evento, que tem como foco principal a pauta municipalista, também foi marcado por fortes manifestações políticas. Ontem, quarta-feira, dia 21, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi calorosamente ovacionado por prefeitos durante visita ao evento, um dia após o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter sido recebido com vaias por parte da plateia. Além da repercussão política, o dia foi produtivo para diversas comitivas municipais. A prefeita de Uruçuca, Magnólia Barreto, cumpriu uma agenda extensa em Brasília. Após participar de mais um ciclo de palestras da marcha, a gestora esteve reunida com o presidente da Associação dos Municípios da Região Cacauíra Murk, Helder Fontes, em compromisso no Ministério da Agricultura. A agenda também contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, Dr. Lolô, do vice-prefeito Lebrão e dos vereadores Nilton Ribeiro e eu, Matheus Santos. Durante o encontro, a comitiva de Uruçuca aproveitou para reforçar o convite ao presidente da AMURC e aos prefeitos da região para participarem da 29ª Semana do Fazendeiro, que divulgaremos a data em breve. Tradicional evento promovido em parceria com o IFE Baiano, Campus Uruçuca. A atividade promete movimentar não apenas o município, mas toda a região sul da Bahia, consolidando-se como um espaço de troca de conhecimento, fomento à agricultura familiar e valorização das práticas do campo. A Marcha dos Prefeitos encerra-se hoje, quinta-feira, dia 22, com expectativas de novas articulações e encaminhamentos que impactarão diretamente o desenvolvimento dos municípios. A comitiva de Uruçuca segue acompanhando de perto os debates e reafirmando o compromisso com o fortalecimento das políticas públicas locais. Eu sou Matheus Santos, diretamente de Brasília, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Bom dia, bom dia. Bom retorno aí, né? Chegando no finalzinho aí da marcha, a 26ª marcha, prefeitos, vereadores, secretários, deputados, todo mundo lá em Brasília, viu, senhor repórter? Você vê que a disputa continua e uns vaiaram o presidente Lula e outros exaltaram o Jair Bolsonaro, viu? E o Tarcísio está comendo pelas beiradas aí, o governador de São Paulo, viu? O Brasil precisa de novos líderes, a Bahia precisa de novos líderes, a renovação se faz necessária. São 6:24, agora 6:24. Olha, estão instalando radar, cruzamento da Avenida Itabuna com a Princesa Isabel, viu? Cuidado aí, turma. Ontem à noite a turma já estava botando a tubulação ali, o seu repórter. Pode pintar um novo radar, avanço de sinal, tá certo? Então, ali já foi palco de acidentes, aquele cruzamento. É perigoso, né, seu repórter?
Ali onde foi a garagem da Águia Branca.
Sim, sim, justamente.
Ela tem que consertar, bota o radar, mas conserta.
Tem buraco
as
ali.
As tampas de PV
continuam. Complicado, é um desnível gigante ali.
O motociclista, o ciclista, o proprietário de veículo, todo mundo reclama. Na Barra de Itaíbe são muitas as tampas de PV.
Tem que ajeitar, viu? Tem que ajeitar. Olha, a Secretaria de Infraestrutura de Ilhéus, com a equipe aí toda, né, do Gabriel, o Gabriel Cerqueira, Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil, realizou uma visita técnica à Codesal, lá em Salvador. Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil, essa visita à sede da Coordenadoria da Defesa Civil de Salvador, a Codesal, com o objetivo de fortalecer a atuação do município e aprimorar os serviços prestados à população. O secretário e sua comitiva ilhéense foi recebida pelo diretor-geral da Codesal, o Sóstenes Macedo. Durante o encontro, foram discutidas as ações de cooperação técnica entre as duas cidades, com foco no aprimoramento de ferramentas tecnológicas, como software de monitoramento de chuvas e desastres naturais. A iniciativa visa otimizar os processos de alerta e resposta a ocorrências climáticas, trazendo mais agilidade e eficiência na prevenção de mitigação de riscos. De acordo com o secretário Gabriel Cerqueira, o intercâmbio é uma oportunidade para que Ilhéus avance na modernização de sua estrutura da defesa civil. A expertise aí da Codesal é reconhecida em todo o estado e essa parceria certamente trará frutos positivos para a cidade. A Prefeitura de Ilhéus reforça com essa ação o compromisso e o empenho da gestão municipal no desenvolvimento da defesa civil. Capacitar as equipes, investir em tecnologia são passos essenciais para que, em momentos de desastres, os impactos à população sejam minimizados e a resposta seja rápida e eficiente. O Luiz Aldo, seu repórter, homem do Porto. É, o Luiz Aldo diz que tem notícia boa, viu? Luiz Aldo, vem aí uma nova dragagem, né, para 14 metros do Porto. O Porto está vivendo um bom momento, viu? A gente está vendo aí a retomada do Moinho, 17 anos paralisado ali, retomando, e agora o Luiz Aldo traz essa notícia privilegiada para o Tropa de Elite, né, avisando que vem uma nova dragagem para 14 metros no Porto Internacional do Malhado, Ilhéus, Bahia. Vamos no Zap Zap!
Aqui o povo fala.
Sua participação através do 739-88-29-1029. 6h27, vai se atrasar não, hein? 6h27 no Zap Zap da Gabi. Vamos até onde agora? Começa com ele. É, Gilson Carregador, na linha 1 do Tropa. Bom dia, meu amigo Gilson.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escartista. Pedi o secretário do interior para mandar já estar de Sambaituba, que tá cheio de buraco, rapaz. Tá pior do que tábua de pirulito, viu? Se estiver ouvindo o programa, fazer um favor para mandar passar a máquina na estrada de Sambaituba. Aproveitar o espaço, mandar o Pacarranca, Nilton César no Aldo Carvalho, Zélio no São José, Edileuza no Bar São Jorge, que é ouvinte do Tropa de Elite.
Edileuza!
Pintor, é Gilson Carregador, ouvinte hoje, sempre e todos os dias.
Valeu, Gilson! E sábado, né, tem bolo de milho. O Gilson faz um beiju, seu repórter, de pulba, tapioca, delicioso, hein? Birrinho, na linha 1 do Tropa, também reclamando ali do... Ali é Avenida Contorno, né? A situação tá complicada
Avenida,
ali, né?
Avenida Contorno, também chamado de Praia do Marciano, bairro do Malhado.
Fala, Birrinho, linha 1 aberta pro povo.
Marinho Santo, meu irmão, bom dia.
Bom dia,
Marinho. Aí. Você, Marinho Santo, desculpa aí, meu irmão, Marinho Santo. Você e Robertinho Escarpita, nos ajude aqui, meu irmão. Aqui no Marciano, Marinho, nós não estamos conseguindo passar, Marinho, aqui nessa estrada aqui, Marinho. Pelo amor de Deus, eu lhe peço, pelo amor de Deus, ajude seu irmão aqui. E nem só seu irmão, quanto também as pessoas moradoras daqui. Só vocês para nos ajudar, meu irmão. Ajude, meu irmão. Peça aí, pelo amor de Deus. Um abraço, meu irmão. Que Deus abençoe seu dia, o seu e de Robertinho Escarpita.
Valeu, Birrinho, né?
É, o Birrinho,
tá complicado ali, né?
Ontem eu fui tentar e eu tava indo na PPM fazer uma visita e de repente eu andei assim, Escarpita, 20 metros, entrei e manobrei o carro e voltei, porque tá, viu? Tá parecendo uma tábua de pirulito, buraco aqui, buraco ali, buraco lá, Avenida Contorno, Praia do Marciano, no bairro do Malhado.
Ali uma verba, né, de uma emenda, o Fabrício Nascimento conseguiu, mas a turma da gestão passada enrolou, e agora Tem que dar outra contrapartida.
Contratou uma empreiteira Mambaby.
Complicado isso.
Deu um cano nos trabalhadores e desapareceu.
Cano em toda a população, viu? Dona Arlinda, bom dia!
Bom dia, Mário Santos, Robertinho Escarpita.
Bom dia!
Eu falei Arlinda.
Dona Arlinda, um abraço. Ai, Dona Arlinda, sempre, sempre de bem com a vida, viu? Chamou, falou.
Empreiteira Mambaby, eu tô checando aí uma empreiteira que está a serviço da prefeitura, viu?
É?
É, breve, vou te trazer aqui.
Detalhes no Tropa.
Trabalhando.
Tem que chamar a atenção, porque justamente tem que ter cuidado com essas empresas.
É porque eu estou focado lá em Una.
É prejuízo.
Mas o trabalho de Una está sendo concluído já, com provas, provas e provas.
Super salários lá, né?
Agora, depois de Una, aí vamos na próxima semana pegar a empresa a serviço da Prefeitura de Ilhéus. E não tem nada a ver.
Complicado, né? Zélio, lá no São José. Bom dia, Zélio, linha aberta.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escapita.
Bom dia, bom dia.
Eu quero aqui agradecer pelo remédio. Chegou aqui no posto de saúde, viu?
Graças a Deus.
A gente pede e agradece também.
Importante.
Eu gostaria de mandar um alô aí para Justo Carregador. Um alô para Dona Lênia aqui. São José, um alô para Maria Pedro no quilômetro 18, um alô para Cristóvão lá no Alto do Coqueiro, um alô aqui para toda a turma do São José que está curtindo o Tropa de Elite, especialmente para os componentes da quadrilha Nova Geração.
Um abraço.
Bom dia, fica com Deus.
Quadrilha Nova Geração, Zélio é quadrilheiro, viu, senhor?
Zélio mandou alô para todo mundo, ele não manda alô para Ademar. Ademar que tem ali, do lado de Sergipe da Farinha, vende as verduras.
Mas Ademar é lá
ele
do São José.
Ele é do São José, Ademar. É uma figura maravilhosa.
Agora, você viu, ele tem uma conexão, Justo Carregador, manda alô pra ele, ele manda pra Zélio.
É uma máfia, né? Aí.
Seu
máfia
Balaio.
Máfia de ouvintes.
Um abraço a seu Balaio, que é o mesmo seu Antônio, aí no Alto da Avenida Esperança. Dona Edilza, Dona Edilza está esperando aí a equipe da Solu Bahia, Lodai, chegar no Alto da Soledade para fazer. Ontem a turma deixou a duplicação ali, tudo limpinho, né? E aí Dona Edilza está ansiosa. Tem mais aqui, olha, bom dia.
Alô, a idosa que caiu.
Quem é idosa?
A idosa que caiu. Sei, na barra de Itaípe.
Ah, pare com isso, que Cida não é idosa, não.
Hein?
Cida não é idosa, não.
Você tá falando Cida?
Cida Nascimento?
Foi Cida, foi. Caiu.
Você que chama, tá chamando
não,
Cida
aí. Não, quem foi que caiu? Eu não falei nome.
Foi Cida. Cida tomou uma queda.
Não, mas eu não falei o nome dela.
Mas
não.
Ela não é idosa, não. Cida é uma
não,
coroa.
Não, é idosa, na barra.
Ah. Aí você... Olha, bom dia, bom dia. Quando vão tomar atitude sobre segurança aqui na Central de Abastecimento da Urbis? Ajuda a gente aí, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Ciso Boy, pra fechar aqui, Ciso Boy. Ciso Boy coroa já ou não?
Ciso Boy
tá coroa,
tá pedalando já, ainda, tá meio coroa.
Tá meio coroa.
Mas tá pedalando. Falar em Ciso Boy...
Hoje é dia de Santa Rita, ele é devoto de Santa Rita.
Devoto de Santa Rita. Eu quero, já que você tá falando de Ciso Boy... falar, chamar a atenção da Secretária Municipal de Saúde, é que a porta da unidade de saúde do bairro São Miguel está precisando trocar urgente a porta. O pessoal está entrando pelo fundo, porque a porta está há algum tempo já. Sonilda Melo.
Tá feita a reivindicação aqui no Tropa. Então, daqui a pouquinho, mais uma passada no nosso WhatsApp. Hoje é o grande dia de Santa Rita, teve o novenário. Padre Valdir, toda a comissão organizadora da festa e hoje o grande dia de Santa Rita de Cássia. Você já foi devoto de Santa Rita, né?
Muito...
Você mudou agora.
Agora Santa eu Dulce. De Santa. Santa Dulce dos pobres.
Ah, tá, entendeu? Certo, senhor.
Mas eu já fui 12 anos devoto de Santa Rita de Cássia. Eu ainda gosto dela.
Que bom, viu? Olha a turma, Rodovia Ilhéus Olivença, Cururupe. Cururupe, espalharam lixo, seu repórter, ali próximo ao Vogue Marine, a pista tomada aí. Ontem foi comemorado o dia do gari, não teve coleta de lixo e a turma acabou levando o lixo para as caixas coletoras. E aí, resultado, lixo espalhado na estrada aí, na pista, chamar a atenção dos motoristas que vão trafegando na Ilhéus Olivença, ali próximo ao Cururupe, quase em frente ao Vogue Penareu, Vogue Marine. Vini Santana, chegando com mais um giro até as 8, Tropa de Elite no ar, que a notícia não para.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de quinta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Recomprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios, acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163, repetindo 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação, pessoal, que vem direto da cidade de Maraú. Que olha só, hoje, a partir das 9 horas da manhã, a Prefeitura irá realizar na Câmara de Vereadores uma audiência pública de demonstração e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2025 e da elaboração da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026. A Prefeitura convoca a todos, diz que a participação da população é fundamental para a transparência e, o controle social, além do planejamento do futuro da cidade. Você que, que é de Maraú, possa participar dessa audiência pública, vá, a Prefeitura está te convocando. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui, retorno ao comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Eu comprei acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios. Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163, repetindo 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente quinta-feira para todos vocês e eu volto amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini, amanhã tem mais Giro Regional com Vini Santana, daqui a pouquinho Nath Almeida e ainda hoje Manuel Messias, Paulo José e já já também tem Bola Dentro com Edenildo Braga. No destaque da volta, seu repórter.
Ação conjunta Polícia Civil, Polícia Militar durante operação contra o crime organizado. E termina com três elementos mortos.
Daqui a pouquinho, os bastidores da política também chegando no Tropa de Elite. E mais, hein? Atenção, notícia boa! Notícia boa! Pagamento dos remanescentes do Fundef será realizado até dia 5 de junho em Ilhéus.
Bom dia!
Bom dia!
Você tá na melhor! Gabriela! Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho Santos.
Olha a hora certa, seu capita, anota aí no seu cronômetro, que o meu aqui já tá tudo beleza, é, viu? São 6h46, 6h46, atendendo aqui, Robertinho, um pedido do Sargento Santos Silva. Olha, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, meu vizinho morava aqui no Alto do Coqueiro, no bairro do Malhado, funcionário aposentado do Derba, seu Justino Marques Cavalcante. Ele faleceu no dia de ontem, será sepultado daqui a pouquinho, às 9h30, no cemitério do Basílio. Então, morador do Alto do Coqueiro, aposentado do Derba, e, né, ele morreu e era morador ali do bairro.
Os sentimentos, cadê o nome? O nome é esse, repórter?
O senhor Justino Marques Cavalcante.
Os sentimentos aos familiares e amigos do senhor Justino aí.
O sargento Santos Silva também.
Um abraço, Santos Silva, aqui. É figura, viu? É. Deixa eu trazer essa informação boa aqui para os professores, né? O pagamento dos remanescentes do Fundef será realizado até o dia 5 de junho aqui em Ilhéus. Etapas do cronograma seguem até o final de maio, né? A lista final com cargas horárias será publicada até sexta-feira, amanhã, dia 23. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Comissão Especial de Acompanhamento do precatório do Fundef e demais órgãos responsáveis divulga este cronograma oficial das etapas finais para o pagamento. A primeira etapa em prazo é amanhã, dia 23 de maio. Consiste na publicação da lista final dos beneficiários remanescentes. Em seguida, até o dia 26 de maio, a Procuradoria-Geral do Município formalizará a comunicação ao Ministério Público do Estado da Bahia, enviando, né, a documentação de suporte e a lista consolidada. O Ministério Público terá até o dia 30 de maio para se manifestar sobre a conformidade do processo. Após essa análise, a Secretaria de Gestão e de Fazenda e Orçamento, juntamente com o gabinete do prefeito, emitirão a autorização administrativa para o pagamento, incluindo a expedição na folha suplementar. A etapa final será a execução do pagamento, que será realizada pela Tesouraria Municipal até o dia 5 de junho, beneficiando os profissionais que foram devidamente habilitados no processo. A medida reafirma o compromisso da gestão municipal com a valorização da educação e com a correta aplicação dos recursos do Fundef, garantindo os direitos dos profissionais que dedicaram anos de serviço à rede pública de ensino.
Olha, Escarpeta, vou direcionar o canhão para o município de Una. Atenção, você que mora em Una, chega para perto do rádio. Chama a atenção dos vereadores que foram eleitos pelo povo de Una. Chama a atenção do Ministério Público e da Polícia Federal. É caso de polícia que está acontecendo na cidade de Una. A Secretaria de Educação do município de Una é uma fábrica de dinheiro. Conforme dados do Portal da Transparência do município de Una, a torneira da má gestão jorra ralo abaixo lá em Una. O ex-prefeito Tiago de Dejaí tem total controle da administração. No município há dois prefeitos, um de direito, eleito pelo povo, mas que opera como se fosse um rei. O legítimo representante do Estado e o outro de direito, que age numa espécie de primeiro-ministro. Quem manda e desmanda na administração é o Tiago de Dejaí. A Secretaria Municipal de Saúde do município de Una, a senhora Gleiciane Bischner, é irmã do ex-prefeito Tiago de Dejaí, vem desde janeiro recebendo salário de R$10.373,08 de recursos do Fundef. Os dados colhidos demonstram que Gleiciane Bissner foi incorporada ao serviço público na condição de professora no nível 3 e com 40 horas semanais. Ela não tem licenciatura e foi demitida do município de Una após um processo administrativo disciplinar no ano de 2005. O decreto demissional foi assinado na época pelo ex-prefeito Zé Pretinho. A causa da demissão foi o abandono de emprego. Os dados do portal da Transparência constam de que a secretária de saúde recebeu 13º em fevereiro, férias em janeiro e também teve parte da cota dos precatórios do Fundeb. O Ministério Público tem que investigar esse caso que está acontecendo.
Rapaz, na Luna, viu, esse gente? Canhão seu hoje aí, meu.
Olha, Escarpita, só para você ter uma ideia, tem um salário de R$30.022,21.
Como é que é, rapaz?
Tem um salário lá de uma rapaz, meu uma Deus professora, recebendo R$30.322,21.
O município de Una é um super, não, é um mega salário. Super,
e ainda recebe, sabe o quê? Além disso, recebe o salário, recebe aí também, rapaz...
Um bocado de benefício. Agora vamos fazer o seguinte, tem esse microfone aí do seu lado, deixar o microfone aberto pro prefeito Rogério.
Eu já ia falar, é? O Rogério...
O Rogério, prefeito...
Pode vir, tá aqui, ó. Pode vir acompanhado do Thiago de Dejaí, que é o outro.
É o primeiro-ministro. Paulo José, daqui a pouquinho trazendo informações do nosso giro regional. Já já também tem Nádia Almeida, Manuel Messias. Mas agora a gente vai falar de futebol. Ontem foi quarta-feira, teve rodada. É Denildo Braga, chegue chegando, tá no ar.
Bola dentro.
Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga. Bom dia
pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Noite de quarta-feira de jogos pela Copa do Brasil. E mais uma surpresa nesta charmosa competição. A equipe do CSA já havia eliminado o Grêmio na última terça-feira após empate sem gols na Arena Grêmio. Ontem foi a vez do Retrô aprontar fora de casa, diante do Fortaleza, que precisava vencer após um empate no jogo de ida. Houve também um empate no jogo da volta e nos pênaltis, Retrô 4, Fortaleza 1. O Retrô de Pernambuco está na próxima fase da Copa do Brasil. O Flamengo, sem sustos, venceu a equipe do Botafogo da Paraíba 4-2, o Flamengo utilizando a equipe mista. O Corinthians venceu pelo placar de 1-0, gol de Yuri Alberto no finalzinho e garantiu também a sua classificação. O Coringão jogava pelo empate. O Atlético Mineiro, tranquilo, bateu o Maringá pelo placar de 4-0 e também avança. A equipe do Fluminense levou um susto logo no início, saiu perdendo para o Aparecidense e conseguiu a virada pelo placar de 4-1 e está também o tricolor na próxima fase da competição. A Copa do Brasil tem 6 jogos para esta quinta-feira. O Maracanã enfrenta o Internacional, o Vila Nova pega o Cruzeiro, o Palmeiras na vantagem pega a equipe do Ceará, o Capital recebe o Botafogo, o CRB, o Santos, que está em crise, e o Bragantino enfrenta a equipe do Criciúma. Sempre tem surpresas na Copa do Brasil. E hoje, será que teremos alguma? Times grandes contra times pequenos, mas futebol sabe como é, sempre tem uma coisinha para acontecer e a expectativa é que hoje teremos também alguma novidade nesta Copa do Brasil, então faça suas apostas e acompanhe os jogos a partir das 19 horas desta quinta-feira. São as informações esportivas amanhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito para essa quinta de novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa prossegue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu, Edenildo Braga. Amanhã você volta trazendo mais informações do futebol aqui no Tropa.
Bola dentro.
18 horas tem mais futebol no Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano.
2,9 Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar mais uma passadinha no nosso WhatsApp. Faltando 6 minutinhos para as 7, daqui a pouquinho da entrevista em Paulo Guerre, Roberto Garcia. Bom dia pro Soroba. Soroba tá aí no teu Tony Vilela, ligado com a gente. Aquele abraço, linha aberta pro povo. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Roberto Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Você sabe me informar se essa obra aqui da duplicação aqui da 001 da Zona Sul, se vai servir de palanque político?
Tá demorando.
Literal,
tá demorando.
Eu nunca vi tanta demora pra fazer 3,5 km de asfalto. Muito obrigado aí, Santos, aqui do Cururu.
Valeu, Santos.
Bom dia, Roberto Scarpita. Bom dia, Mário Santos.
Olha
saudações
aí.
Tricolores.
Olha aí.
4 vezes, viu?
Ei, danado.
Mais uma vítima. O Bahia foi mais uma vítima ontem, viu?
Bahia?
Beijinho no ombro pra quem tá com invejinha.
Valeu, Érico. Um abraço.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Roberto Scarpita.
Bom dia.
Como se não bastasse o problema da... Como se não bastasse o problema dos ônibus... Ainda vem as quedas de energia, falta de energia. A gente tá aqui correndo atrás para ver se a Coelba vem aqui para resolver o problema da gente. Tem mercado aqui, tem padaria, tem pessoas que vendem picolé, eu vendo geladinho. E como é que fica a nossa situação? Nos ajude, pelo amor de Deus.
Sofrimento para Banco do Pedro.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpeta. Aqui é Duda da Tibina.
Fala, Duda.
Gostaria de mandar um alô aí para Maluquinho em Buerarema e também para Boca de Totó aí em Buerarema também. E para todos os ouvintes desse programa. Inclusive, meus amigos caminhoneiros aí em frente a Buriti, né? JR, Pedinha e outros, né? Aquele valeu, Duda. Abraço pra todos eles aí, tá
valeu,
bom?
Valeu, Duda, um abraço pra você. Nosso amigo Paulo Aranha também tá ligado no Tropa de Elite. Cleusmar, lá na Contim Tintas, Marinho Santos Escapita. Nosso alô de hoje vai para o Rock. Rock Cochó, aí que tem oficina na Conquista. Próximo a Cláudio Serralheiro, tá ligadinho na Gabriela FM, ouvindo Tropa de Elite. Um abraço pra você aí, viu, Cleusmar? Olha, também aqui é Marisa Reis. Marisa Reis tá mandando no nosso Zap Zap. Escarpita e Marinho Santos, quero agradecer aí muitíssimo ao Paulo Guerra e ao Roberto Garcia, pois foram muito receptivos e atenciosos com minha amiga Paula Almeida e o Jorge Mendonça. Nossas mentes estão fervilhando aí com ideias empreendedoras. Gratidão, alegria sempre. Valeu, Marisa Reis. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp 739-8829-1029. É o telefone para você mandar a sua mensagem, tá certo? Mandar a sua mensagem de áudio e a sua mensagem de texto. Olha, gente, moradores do Jó do Atlântico reclamando aí. Muita água, né? Tem que resolver esse problema aí, um paliativo, viu? Paliativo aí. A mesma coisa, viu, Gabriel Cerqueira? Vocês fizeram ali no Pérola do Mar, fazer também na contorno ali, seguindo a Litorânea Norte, até saindo lá no Diogo Som. Dá pra fazer um paliativo aí, dá pra fazer um paliativo. Olha, audiência pública discute implantação da PAC em Ilhéus. O evento é uma iniciativa do Ministério Público do Estado da Bahia. Próximo dia 2 de junho, às 14 horas, Câmara de Vereadores estará sediando essa audiência pública para discutir a implantação da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, aí, a PAC, no município de Ilhéus. O evento é uma iniciativa do Ministério Público do Estado da Bahia, em conjunto com a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, né? Tribunal de Justiça da Bahia, o TJB, né? Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e a Defensoria Pública do Estado da Bahia. Vamos estar falando, né, nos próximos programas. Viva Santa Rita de Cássia! Hoje é o grande dia, viu? Nath Almeida, chegando com mais um giro. Já tem entrevista no Tropa. Os nossos convidados de hoje, Paulo Guerin, secretário de Indústria e Comércio, e o Roberto Garcia. Semana do MEI começa segunda-feira, hein, Leozinho?
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Ontem eu falava aqui no Tropa de Elite, né, sobre a eleição da nova mesa diretora da Câmara de Ibicaraí, que estava marcada para ontem, quarta-feira, dia 21, mas foi suspensa por decisão liminar da juíza Bruna Monteiro de Souza, da comarca local. A magistrada atendeu a um pedido do vereador Gui Cardoso, do DC, que contestou judicialmente a legalidade da antecipação da votação. A sessão, que prometia ser acalorada, né, vinha aí sendo tratada como um termômetro da força política da prefeita Mona Lisa Tavares, do União Brasil, que mesmo em Brasília, participando da Marcha dos Prefeitos, articulava a eleição de Gui para a presidência do Legislativo. Do outro lado, a oposição tentava emplacar Dodô, do PSDB, com o apoio do atual presidente Chico do Doce, também do PSDB. Gui Cardoso se pronunciou através das redes sociais, diz que está em Brasília defendendo os interesses do município e foi pego de surpresa com a decisão da eleição. E por não se fazer presente, não poderia concorrer à presidência. Com isso, o parlamentar ingressou com o pedido de anulação da eleição. A decisão Pé judicial joga um balde de água fria nas articulações. Ainda não há uma nova data definida para a eleição. Já na cidade de Ibicaraí, o prefeito Miltinho do Axé, que também está em Brasília participando da tradicional Marcha dos Prefeitos, evento que reúne gestores municipais de todo o país em busca de avanços e soluções para as suas cidades. Aproveitando a ocasião, Miltinho visitou o gabinete do deputado federal Paulo Magalhães, acompanhado do deputado estadual Marconi Amaral, ambos do PSD. Durante o encontro, os representantes discutiram as principais dificuldades enfrentadas pelo município de Coaraci e, como resultado positivo dessa articulação, o prefeito anunciou uma conquista de uma emenda parlamentar no valor de R$400 mil destinada a atender demandas do município. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só. Fico por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Um abraço pra você, beijo enorme, alegria sempre. Ele tá pintando o faturamento do Tropa e na volta tem entrevista. Os nossos convidados já presentes aqui nos estúdios Gabriela FM. O Tropa vai até às 8. Oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças Gustavo Vidro Elétrico com Tintintas e Remove. Aqui a notícia chega primeiro.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Quinta-feira. A melhor quinta-feira.
Gabriela.
Gabriela. Por aqui, ZYC35, 102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. Tem jeito, tá rolando Tropa de Elite, a metralhadora da informação. No oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, já o Autopeças Gustavo Vidro Elétrico, com Tintintas e Remove. Vamos juntinhos até às 8 com muita informação, prestação de serviço. E é claro, a sua participação com a gente.
Tropa de Elite. Apresentação: Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Super manhã de quinta-feira. Já presente aqui nos estúdios Gabriela FM, os nossos convidados de hoje: Paulo Gana e Roberto Garcia. Vamos falar da semana do mês. Seu repórter Marinho Santos. Você sabe o que é mês, seu repórter? É, você paga um imposto único. Quem vai falar melhor sobre isso são os nossos convidados de hoje. Dá bom dia, né?
Microempreendedor individual.
Ah, acertou!
Eu jamais gostaria de ser MEI. Eu sou CNPJ.
Ele é limitado, viu? Paulo Guedes, bom dia, Paulo. Seja bem-vindo ao Tropa.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Roberto Capita. Bom dia, ouvinte do programa Tropa de Elite.
Ah, bom dia, Roberto Garcia. Bom dia, Roberto. Meu xará.
Bom dia, Xará. Bom dia, Marinho.
Santos.
Marinho Santos. Né? Bom dia a todos os ouvintes aí da Gabriela FM.
Bom, Paulo Guena, e tudo pronto para a semana do mês? Já segunda-feira, dia 26?
Ô, Bertinho, tudo pronto. Nós estamos com o nosso agente de desenvolvimento econômico aqui, Roberto Garcia, com experiência enorme em lidar com os MEIs. E juntos estamos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, trabalhando para que possamos ter uma semana muito boa, né, muito produtiva, que possamos produzir emprego e renda, né, através dos MEIs, que também podem cada um produzir um emprego. E, obviamente, que a capacitação é fundamental para que possa servir melhor, para que tenhamos a mão de obra preparada, para que esses pequenos microempreendedores tenham realmente qualidade no seu serviço. E daí a parceria com a Faculdade Ilhéus, sob o comando do professor Roberto Garcia, que agora também é de agente de desenvolvimento econômico, foi o primeiro de Ilhéus, novamente ele nos prestigia, nos ajudando, né, na secretaria, nessa parceria, e também com o apoio da Associação Comercial, do qual nós vamos falar aqui ao longo da nossa entrevista.
Secretário, quais os benefícios e obrigações?
Olha, eu vou deixar para Roberto falar mais sobre as obrigações dos MEIs, porque ele realmente convive com isso há muitos anos, viu, Marinho?
Fala pra gente, então, Roberto, aí, as obrigações, os benefícios de ser MEI.
O MEI é o CNPJ que você faz em 10 minutinhos, né? Você pode entrar já no portal do empreendedor, do governo federal, e fazer, abrir seu MEI. 10 minutinhos faz. Qual é a vantagem de ser MEI? Primeiro que é o custo, né? Para você abrir uma microempresa, você tem um custo alto, você tem um custo de contador, você tem um custo de alvará, TFF. Isso tudo você não tem no MEI. O MEI é isento de todas as taxas da prefeitura referente ao alvará. O MEI não paga alvará, né? E outra questão é a questão tributária. O MEI, ele paga um imposto único. Você paga cerca de 5% do salário mínimo, que está em torno de R$ 75,00, né? Isso mensal. Se você for comércio, mais 1% de ICMS. Se você for serviço, mais R$ 5,00 de ISS. E qual é a vantagem? Esse valor que você paga por mês, você já está coberto pelo INSS, né? Caso se for mulher, você tem aquela questão da gravidez, da licença maternidade.
Tem esses benefícios.
Né? Tem esses benefícios, né? Auxílio-doença. Você já paga a sua aposentadoria, né? Que se você fosse pagar o carnê autônomo, você pagava quase que o triplo.
Tudo com, né, esse imposto único do MEI.
Tudo,
né,
com esse imposto único do MEI. Mas o mais importante é que você pode, com a formalização, você pode desenvolver o seu negócio. Você já emite uma nota fiscal. Você pode participar de licitação de compras governamentais, que inclusive a lei, né, geral 123/06 garante um tratamento diferenciado e favorecido para as micro e pequenas empresas locais nas compras governamentais, nas questões de licitação. Então você tem uma ampla vantagem sendo MEI, você tem uma ampla vantagem se formalizando.
O que é que é preciso para ser empreendedor ou empreendedora?
Primeiro, coragem e vontade, né? É o primeiro ponto. Nós não temos uma cultura empreendedora no Brasil. Nós somos criados ou para passar no concurso público ou para conseguir um emprego de carteira assinada. Nós não temos essa cultura de empreender, né? E a primeira coisa que você precisa ter é coragem e vontade. O empreendedor, ele é corajoso. E como é difícil empreender no nosso país, né?
Pegar esse gancho do empreendedor aí e parabenizar pelo retorno do balcão do empreendedor, não é isso? Vocês voltam a atender, é isso, Roberto?
Pô, Albertinho, eu vou lhe dizer com muita alegria, com muita alegria. O balcão do empreendedor, ele foi criado em 2013. Eu tive a satisfação de fazer parte dessa criação. Nós, até 2016, nós éramos referência na Bahia. Vinha caravanas de prefeituras de fora para conhecer a forma com que a gente trabalhava. Né? Para você ter ideia, o primeiro totem de autoatendimento do Sebrae, fora de uma unidade do Sebrae no Brasil, foi para o nosso balcão do empreendedor aqui em Ilhéus. E o que é que acontece? Se passou 8 anos que estacionou e que a coisa ficou mais para o assistencialismo, né? O balcão do empreendedor, você ia lá só para emitir, formalizar ou emitir seu boleto de pagamento ou fazer sua declaração anual. E o que é que acontece? Agora, com essa nova gestão... E
Paulo Gano marca ponto. Paulo Gano já chega marcando ponto.
Já parabenizar, né? Tanto Paulo Gano quanto o próprio prefeito...
Prefeito Valderico. Que foi sempre presidente da CDL. Tem uma ligação, né? Boa com o comércio, com a associação comercial.
Curiosa. Quando Valderico era presidente da CDL, eu sempre fui apaixonado pelo MEI. O MEI é minha cachaça. O empreendedorismo social é minha cachaça. E aí, em 2019, eu vi o balcão deixando de dar assistência para o MEI. Na época, eu participava de uma OS, que eu participo até hoje, que é uma agência de desenvolvimento regional, e eu pedi a Valderico para me ceder um espaço na CDL para a gente botar um balcão para atender o MEI, para suprir essa deficiência lá. Ele prontamente nos deu o maior apoio, ele tem uma paixão, né, por empreendedorismo também. E funcionamos muito bem até a pandemia. Com a pandemia, muitas coisas cessaram, né? Mas assim, com muita satisfação de ver o balcão no pensamento de não ser só assistencialismo, de desenvolver negócios, né? De ajudar o MEI, porque a ideia não é o MEI, o MEI é o pontapé inicial, né? Para você iniciar sua vida no, com o CNPJ.
Como é, né, feita a formalização do MEI?
Ó, o MEI, você vai entrar no portal do empreendedor, você vai precisar de sua senha Gov, né? Em 10 minutos você vai preencher os formulários lá e já vai vir o MEI. E curioso, o MEI é o CNPJ que você pode fazer em sua casa e você pode ter até 14 atividades no mesmo CNPJ.
Que bacana,
entendeu?
Que bacana.
Então, o MEI, ele foi feito para impulsionar os pequenos mesmo, aquele que não tem condições de montar uma empresa, né, e precisa trabalhar. Por exemplo, o ambulante pode trabalhar com serviço, com vendendo produto, enfim.
Bom, Paulo Gannen, qual o principal objetivo da semana do MEI aí pra gente?
Olha, Albertinho, veja uma coisa interessante. Muitos grandes negócios começaram pequenininho, começaram numa garagem da sua casa, assim o pessoal do Vale do Silício, né, que trouxe essa tecnologia que temos hoje, né? Então você vê muitos pequenos negócios começando dentro de casa, muitos restaurantes famosos começaram dentro de casa, e a pessoa começa ali fazendo bolinho, salgadinho, doce, e às vezes não tem amparo nenhum, precisa de um pequeno capital de giro, precisa ser reconhecido e ter uma segurança. Olha quantos aspectos positivos. Um, quando você adere ao MEI, né, com um custo baixíssimo, e todo mundo é capaz de entrar, e foi feito pensando nas pessoas realmente vulneráveis, que precisam, ela passa a ter o benefício social, ela passa a ter o direito à sua aposentadoria, à previdência social, ela passa a ter todos os direitos que os microempreendedores têm, que os empreendedores de pequeno porte têm, que os grandes empreendedores têm. Então você entra na formalização, tá? E é preciso que tenha essa consciência, e o Roberto fala muito bem, que o Brasil não é um país que precisa desenvolver o empreendedorismo, né? E ter muita força de vontade. Roberto, muito feliz com essas palavras, quando ele fala, tem que ter coragem, eu quero. E quantas donas de casa, quantas pessoas estão começando o seu pequeno negócio nesse momento, produzindo aí nas suas cozinhas ou nas suas garagens alguma ideia inovadora, tá? Então, a inovação também é outro aspecto que nós vamos falar mais um pouquinho adiante, Robertinho e Marinho, porque a gente precisa fomentar isso. E cabe o prefeito, muito preocupado, nos pede que incentive, assim como o Roberto acabou de dar o exemplo da CDL também, quando presidi, também tive essa parceria, e a gente precisa trabalhar nesse sentido. Mas a Semana do Empreendedor é fundamental, porque está dentro da Lei 123/2006, para que possa realmente não esquecer dos pequenos, e é preciso capacitá-lo. Tá?
Uma então, super programação, estou vendo aqui, uma super programação, né?
Perfeitamente.
Semana inteira aí.
Perfeitamente, Robertinho. É um olhar para os pequenos, uma preocupação do prefeito. Nós temos que trabalhar focando realmente nos pequenos, porque dos grandes surgem daí, dessas ideias dos pequenos. Tá? Aí os ambulantes, muitos estão formalizados, muitos estão hoje muito bem sucedidos e muitos já ganharam outros voos. Já deixaram de ser MEI, passaram a ser micros, e outros já estão em empresa de pequeno porte. Então é esse o sentido, é que ele não continue a vida inteira também como MEI, é que eles tenham incentivo, né, tenham todo esse apoio de preparação, né, técnica e também ajuda financeira para que eles cresçam. Esse é o sentido da Semana da Inovação.
Essa estrutura vai ser montada ali na Praça JJ Seabra, né?
Exatamente, em frente à Câmara de Vereadores.
Roberto Garcia, existe o MEI rural para as pessoas que moram nas roças, nos distritos?
Veja bem, tem as atividades de agronegócios, né? Porque lembrando assim, que o MEI é como se fosse um CNPJ normal, um CNPJ. Você tem lá, se eu não me engano, são 30 e poucas atividades que você pode ser como MEI. E você tem as atividades também ligadas ao agronegócio, né? Também.
Lembrando que tem que ser um faturamento anual de R$81.000. Né? Quem extrapola esse limite sai do MEI. Já
sai,
entra para ser micro.
Já existe esse limite. Né?
Automaticamente vai para o micro.
Depois de 81, para ser microempresa.
Isso. Bom, Paulo Gana, eu queria que você falasse dessas parcerias, né, com a Faculdade de Ilhéus, com o Sebrae e com a Caixa Econômica nessa semana do MEI.
Olha, esses são os grandes parceiros que sempre estiveram juntos conosco, né? em toda atividade empresarial, Sebrae, Faculdade de Ilhéus, Associação Comercial de Ilhéus, né, a CDL também, o Sindicato do Comércio, sempre foram parceiros que chegam juntos quando se pensa em produzir. E o que nós precisamos em Ilhéus é justamente isso, Robertinho, é que Ilhéus consiga com que possamos preparar os MEIs, capacitá-los, né, principalmente os de serviços, para poder oferecer seus serviços à prefeitura. Também nas compras, também, o Roberto falou aqui no início, do tratamento favorecido diferenciado. Isso é porque quando a prefeitura abre um chamamento para compras, e você, como MEI, vai competir com uma empresa grande, óbvio que o grande tem mais condições de oferecer um preço melhor. Mas aí existe justamente um tratamento favorecido diferenciado, porque você, embora com um preço um pouco maior, você terá preferência naquela licitação, naquele chamamento de compras. Então, esse é uma lei que realmente cuida do pequeno empresário.
Hoje a gente já vê justamente em licitações ali dando uma preferência para o MEI.
E no passado, Ilhéus já teve mais presença do MEI no poder público e nas compras. Eu estive agora em Brasília e eu vi um líder empresarial de Cascavel, lá de Paraná, ele dizendo o seguinte, que uma empresa foi contratada para pintar uma escola. E cobrou 200 mil reais para pintar aquela escola, né, e fazer umas reformas. Ele subcontratou um MEI, que com 20 mil reais ele fez tudo. Olha, aquela empresa ganhou a licitação e subcontratou, e ganhou em cima do MEI. Então, do MEI. O que a gente precisa, o que a gente quer aqui em Ilhéus? Que o MEI seja contratado diretamente. Ganha todo mundo. Ganha o município, que vai economizar, ganha por economia, e ganha o próprio MEI, que é contratado diretamente. Então, muitos serviços, e aí nós vamos interagir com outra secretaria. Nós estamos já trabalhando aqui um diálogo com o companheiro secretário da Infraestrutura, Serviços Urbanos, para poder eles começarem também a prepararmos essa mão de obra, para poder oferecer para o governo, né, serviços com qualidade e gerar mais emprego aqui, empresas daqui, e que possam comprar também aqui dos pequenos, para que eles cresçam, para que Ilhéus também cresça junto.
Paulo Iguane, para participar da Semana do MEI, primeiro tem que ser MEI, né? Mas tem que fazer alguma inscrição, como é que vai funcionar tudo isso? Ou já pode chegar segunda-feira lá e mandar brasa?
Vamos lá, Roberto.
A Semana do MEI, ela começa na segunda-feira.
26,
no, né? 26. Nós, durante o dia, nós vamos arrumar, né, os espaços lá. E vamos fazer a abertura às 16 horas, né? Nós vamos ter lá o atendimento do Balcão do Empreendedor, vai estar lá, né? A Caixa, correspondente Caixa, que é um grande parceiro nosso lá no Balcão, inclusive fazendo esse, dando acesso a crédito ao MEI, eles têm
notícia boa,
uma coisa boa aí para o MEI, né? E nós vamos ter alguns microempreendedores individuais com os estandes, a oportunidade de vender e mostrar seu serviço, né? Vender ali essa semana na praça, né? Para dar acesso ao mercado a eles. Paralelo a isso, todos os dias nós vamos ter oficinas na associação comercial. Começa a partir da terça-feira. Terça-feira nós vamos ter o professor Almir Milanese, que é o diretor-geral da Faculdade de Ilhéus. Ele vai fazer uma oficina de conquiste clientes e aumente seus lucros, né? Na quarta-feira eu vou fazer uma oficina, eu também sou professor lá da Faculdade de Ilhéus, na marketing para microempreendedores individuais. Na quinta-feira nós convidamos o Jorginho Loyola.
Figuraça, amigo solidário, grande Jorginho.
E Grupo Teleshop. Jorginho é um grande vendedor. Um grande empreendedor, assim, eu sou fã de carteirinha de Jorginho. Ele vai dar uma palestra de utilize gatilhos mentais e aumente suas vendas. Muito boa a palestra a oficina de Jorginho. E na sexta-feira, nós vamos ter o professor Eli Faz, do Grupo Parceria, também da Faculdade de Ilhéus.
Grande contador, né?
Grande, é. Que ele vai falar sobre gestão financeira do MEI e formação de preço, que é uma grande demanda do MEI, né? Essa questão de saber formar seu preço, saber realmente qual é o seu lucro real ali e até onde você tem uma margem que você pode fazer seus descontos. Isso é um grande...
Sobre essa informação de preço, Mário Santos...
O cidadão quer crescer, ele não é mais MEI. Aí o que é que ele faz?
Ele já virou microempresa. Ele não é mais MEI.
É, ele quer crescer. Não é mais MEI, o que é que ele deve fazer?
Vamos voltar para o começo.
Você não tem direito, né?
Ele entrou como... Ele entrou como MEI. Ele entrou como MEI.
Não é mais, começou a faturar acima do teto do MEI.
Ele começou a faturar todo mês de janeiro, se eu não me engano, você já tem a migração para a microempresa.
Automático.
Né? É automático isso. Que bacana.
O importante é que ele tenha inovação. Hoje o mercado ele pede inovação, pede criatividade. Porque, observe, o mercado hoje é globalizado, né? Você não está concorrendo mais com o seu vizinho, você está concorrendo com o mundo. Então, pede inovação, criatividade e pede esse também essa capacitação contínua, porque o mercado muda sempre e você tem que estar mudando, né? E a importância também da gestão do negócio. Você precisa entender que seu negócio não é seu sentimento. É número, né? A empresa ela é fria, ela é número. Você tem que transformar a sua empresa em número e ter aquela a gestão sobre o negócio, esse controle do negócio porque, e planejamento. Né? É, cerca de 80% das microempresas que nascem, elas fecham em 2 anos. O principal motivo é falta de planejamento. Entendo o seguinte... O dinheiro do CNPJ é diferente do dinheiro da pessoa física, né? O dinheiro do CNPJ ele tem que ter previsão e provisão. Ou seja, ele tem que ter previsão, planejamento. E provisão é de você guardar aquele dinheiro para fazer os pagamentos futuros. A empresa ela não gira sem caixa. É igual carro, tem que ter a gasolina para girar. Então a empresa ela tem que ter um caixa, ela tem que ter um capital de giro para gerar, que é a provisão para você garantir os pagamentos futuros.
Eu estou sentindo que o Marinho Santos quer deixar de ser MEI para virar microempreendedor.
Marinho já nasceu grande, Robertinho. Ele fatura acima de 81 mil por ano, então ele nunca vai poder ser MEI, né? Por mais que ele queira, ele já produz mais do que isso automaticamente.
Mas ouviu atentamente o que o Roberto disse, planejamento.
Ouvi atentamente.
Paulinho, eu queria te parabenizar pela saída da Brasília, buscando, né, trazer políticas públicas para o nosso comércio. Você que é um empresário, passou pela CDL, um camarada que tem circulação aí por toda a cidade, e foi um nome acertado pelo prefeito Valderico Júnior para assumir essa pasta tão importante, viu? Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo.
Obrigado, Robertinho. A vida inteira me dediquei ao comércio, né? Desde criança. Seu pai era representante comercial e atendia a minha mãe.
Você, né? Jogava gude lá na porta da loja de São João.
E realmente está no sangue da gente, né? Comercializar. Essa aí da Brasília, eu fui motivado por um líder, um pequeno empresário, o Aguinaldo, conhecido na região como Durunga. Ele preside a Ampesba, Associação dos Pequenos e Microempresários do Sul da Bahia. Ele, o ano passado, fez o 13º encontro do Fórum Regional do Norte e Nordeste, em Itabuna, trouxe o ministro França. E esse ano, estamos juntos trabalhando para no mês de outubro, 5 e 6 de outubro, aqui no Centro de Convenções, e juntos em Brasília me apresentou ao ministro França, tivemos uma palestra também com o presidente, o vice-presidente Alckmin, e que estão agendados para vir, né?
Que bacana.
Então,
né?
Óbvio que a agenda dele vai se confirmar próximo ao evento, mas junto, paralelo ao Fórum Norte e Nordeste, vai vir um encontro nacional dos MEIs, dos micro e dos pequenos empresários, do pequeno porte, e também um fórum permanente, porque a lei 123/2006 tem um fórum permanente. Esse fórum eu participei, são 8 comissões temáticas. Eu participei de umas 5 comissões temáticas quando fui em Brasília e fiquei impressionado com o poder que tem esse fórum, Marinho Santos. Porque as políticas nacionais são traçadas ali. Ali várias entidades, como o Sebrae, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, e muitas entidades participam desse fórum, tem assento lá. E lá estavam a negociação. Das comissões temáticas discutindo, por exemplo, a ampliação da faixa de contribuição, a faixa de faturamento das empresas, ampliar. E o Congresso vai ter que votar isso. e lá estava se tratando com os assessores parlamentares. Então, olha a força que tem os pequenos, os micros, quando estão protegidos por lei. Então, eu tive a felicidade, o prazer, a honra de ter sido convidado, de participar de várias comissões temáticas e de conhecer muitas pessoas, inclusive o superintendente Sebrae do Paraná e outro lá da cidade de Cascavel, o outro secretário de desenvolvimento econômico do estado do Paraná. Então a gente trocou muitas informações, eu busquei muitas informações e óbvio que nós vamos tentar colocar em prática aqui em Ilhéus, porque depende ainda de muitos recursos, dotações financeiras, né? Precisamos trabalhar nesse sentido. Então foi uma semana maravilhosa. Creio que Ilhéus vai ganhar com isso, agora que estamos completo com a gente, desenvolvimento econômico na secretaria com o Roberto Garcia, com uma larga experiência, e como diz o prefeito, não temos que inventar roda, temos que buscar. O conhecimento, as informações com quem tem, e creio que agora, junto lá com o nosso superintendente Jurandir, com mais companheiro, também estaremos desenvolvendo em Ilhéus, já a quinta edição, né, a Semana de Inovação. Estamos trabalhando. Estou em Salvador mais uma vez agora para a semana, no início de junho, para justamente temos audiência com o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, e já tivemos lá no mês de fevereiro, né? E vamos novamente para poder conseguir ter o sucesso que foi na quarta edição, que é um evento nacional. E aí vem as parcerias da UESC, Universidade Sul da Bahia, CEPED, né, a Prefeitura, a Caixa Econômica, a Sebrae.
Importante, a UESC está inserida nisso, uma universidade, né, tão importante e com uma geração que vem aí para cuidar, né?
Perfeitamente. Veja que é preciso que a gente retome tudo isso, porque o Roberto falou que há pouco, 8 anos que o município não tinha nomeado um agente de desenvolvimento econômico, e que isso é fundamental para que pudesse assinar o convênio com o Sebrae para o projeto Cidades Empreendedoras. Então, para se chegar a uma cidade inteligente, é preciso também dinamizar a economia. Então, estamos nesse caminho, né? Já iniciamos, e os resultados irão, com certeza, ao longo deste final de ano.
Parabéns.
Essa entrevista foi direcionada ao MEI, mas posteriormente eu quero você aqui, você já está convidado a vir aqui falar da sua secretaria, porque eu tenho uma sabatina de perguntas para fazer ao senhor Paulo Danner.
Doutor Marinho Santos, estamos falando da nossa secretaria.
Essa entrevista é direcionada ao MEI.
Ele está com a pauta de outros assuntos. Secretaria, você está de parabéns, Paulo. Inclusive, o prefeito anunciou, né, a questão da decoração, o clima de São João vai tomar conta do comércio. Eu acho que isso é muito importante, né, para o nosso comércio.
Perfeitamente, Robertinho. O que vai se fazer é, como o prefeito deixou muito claro, não é festa, vamos fazer eventos. E a cidade é turística e ela sobrevive de eventos. Então, olha quantos MEIs, Marinho Santos, veja quantos MEIs, quantos empreendedores individuais vão estar agora tendo oportunidade, né, de poder produzir nos seus negócios, né? Nós vamos ter aí 170 barracas padronizadas, tá? E outra coisa, nós estamos preparando esses MEIs, através aqui da
sem
nossa gente,
taxa alguma,
com apoio com a Faculdade de Ilhéus, então vamos prepará-los, né? Então vamos ter um trabalho com a vigilância sanitária, vamos preparar quem mexe com alimentos, quem mexe com bebidas, né? Vamos preparar todos para que possa dar o melhor serviço, porque nós vamos receber muito turista aqui, vai vir muita gente da região, a atração musical é sensacional, e a organização excelente. Promete ser das melhores de todos os tempos. E o prefeito diz assim, agora aumentou a régua, vamos ter que superar no próximo ano. Ele já está imaginando, né, a superação que vai ter que vir em função justamente de um evento que está muito bem formatado, né? Parcerias aí com a TV Santa Cruz, FM Gabriela, quer dizer, o evento está sendo tão bem preparado, tão bem cuidado, que o lançamento no teatro, você estava lá, né, você apresentou, emocionou a todos.
Foi,
né?
Muito, muito emocionante.
E além, aquele fundo musical com a música de Reizinho, então.
Eu queria te parabenizar também pelo esse diálogo já com a Associação dos Catadores, né? Vai ter um espaço assegurado também, e gera, né? Gera renda, a forma organizada, está todo mundo organizado, né, Paulo?
Perfeitamente, né? É preciso perceber que tudo é capaz de produzir empreendedorismo, tudo é capaz de produzir riqueza, não é? Do lixo se tira também a riqueza. E além de deixar a cidade limpa. Então, como o projeto diz, é um conceito novo e é preciso trabalhar na inovação. Então nós temos um prefeito jovem, dinâmico, empresário, né, que tem uma experiência já no mundo empresarial e que agora entra na gestão pública para dar exemplo, para que daqui para frente seja um divisor de água. A partir dessa gestão, ele possa ter sucessores que possam dar continuidade a esse belo trabalho que se inicia na gestão Valderico Rei Júnior.
Roberto Garcia, a demanda, as pessoas procurando para fazer o MEI, como é que está?
Veja bem, nós temos cerca de 14 mil, acho que 800 e poucos MEIs em Ilhéus, né? O balcão ele já atende, tem uma demanda grande nessa formalização, mas que precisa realmente ampliar. Entendo o seguinte, quando a gente fala de desenvolvimento econômico, só existe desenvolvimento econômico se houver inclusão. Né? Então, acho que a nova gestão está no caminho certo. Olha quanta inclusão ela está gerando, né? Até nos novos conceitos dos eventos. Né? Então, nós estamos trabalhando muito para ter de volta, incentivar as pessoas a se tornar MEI. Estamos trabalhando mais ainda para fazer com que esses MEIs se tornem ME. MPE, por quê? Veja bem, Paulo falou uma coisa, olha a força que tem os pequenos. Por quê? Porque são os maiores geradores de emprego. Se a gente for fazer uma conta rápida aqui, se em um ano a gente fizer um trabalho bom junto com a Faculdade de Ilhéus, nós temos esse trabalho de uma parceria com o núcleo de consultoria da Faculdade de Ilhéus, que vai acompanhar esse pequeno negócio, aqueles que realmente querem crescer. Se em um ano a gente conseguir fazer 1.000 MEIs virar ME, e cada MEI desse, quando virar ME, contratar 2, nós temos 2.000 empregos diretos. Né? Se a gente for falar em receita, aumenta muito.
Muito.
Então, acho que estamos no caminho certo para o desenvolvimento econômico real, não crescimento econômico. Né? Crescimento econômico, o dinheiro fica na mão de poucos. A filosofia nossa é gerar inclusão e fazer com que os pequenos cresçam, né? E a gente faça o dinheiro circular em Ilhéus, faça Ilhéus ser uma cidade desenvolvida.
Satisfeito. Bacana, não? Agradecer a presença, né? Nosso tempo já está estourado aqui.
Você vai voltar aqui, viu?
Paulo,
você vai voltar aqui, que eu tenho uma sabatina de perguntas para você.
Cara a cara com o Marinho. Paulo, obrigado, viu, Paulinho?
Ô, Robertinho, eu que agradeço aqui, em nome da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, da Prefeitura Municipal de Ilhéus, de poder estar aqui junto com o Roberto Garcia, com o Marinho Santos, poder falar para os MEIs, principalmente os MEIs, né? E para a sociedade como um todo, e que é importante que aqueles que não regularizaram também o MEI, que cuide de regularizar. Essa é uma semana importante para isso. A pessoa tem que pensar no seu futuro, na sua aposentadoria, né? Nas suas vidas. Isso são valores muito pequenos, é possível. Talvez seja um descuido mesmo dos pequenos micros, MEI, mas que esse é um momento muito importante. Então, muito obrigado. Obrigado pela atenção, pelo carinho que tem por minha pessoa também. Tá? E dizer a vocês que sou ouvinte, claro, estou sempre ligado aqui e acompanhando esse belo trabalho que vocês fazem ao longo dos anos. Muito
valeu.
Obrigado.
Roberto, parabéns também, viu? Sucesso.
Obrigado. Eu só queria deixar um último recado. A declaração anual do MEI, ela encerra dia 31. Então, uma das razões dessa semana do MEI é a gente fazer um mutirão para aqueles que ainda não conseguiram realizar a declaração. O atendimento
vai
do balcão
dando todo
vai estar
lá,
dando,
né?
Todo o suporte, né? E mandar um abraço aí para a equipe do Balcão do Empreendedor, nosso novo chefe lá, o Bruno, que está fazendo um trabalho brilhante, né?
Valeu. Roberto Garcia, Paulo Guedes, os nossos convidados de hoje, tá pintando Manuel Messias em mais um Giro Regional e até às 8, Tropa de Elite, deixando você muito que bem informado aqui na 102,9 Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM.
Em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço, na Avenida Itabuna 1015, aí em Ilhéus, em frente a Jauto Peças, no centro da cidade, com telefone 981119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede, todo o material para sapateiro, capoteiro, estofador. E o detalhe, os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. Aves silvestres são apreendidas. O Grupamento Ostensivo de Proteção Ambiental da Guarda Civil aqui de Itabuna apreendeu gaiolas com pássaros silvestres mantidos ilegalmente em cativeiros. Durante a ação, os guardas civis encontraram 18 aves de espécies nativas. Além das aves, foram apreendidas 30 gaiolas. Os responsáveis, ao ser abordados, entregaram espontaneamente as gaiolas com os pássaros. As aves foram encaminhadas ao INEMA e, posteriormente, levadas a um centro de reabilitação de animais silvestres. Itabuna promove parada contra o abuso sexual. Na próxima sexta-feira, amanhã, a rotatória da Ponte do São Caetano será palco da parada Todos contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O evento integra as ações do Maio Laranja, mês dedicado à campanha Faça Bonito, que alerta aí para a prevenção e o enfrentamento da violência sexual contra menores. A iniciativa busca engajar a população no combate a esse tipo de crime. Vacinação contra a gripe é ampliada para todo o público. A coordenação da Rede Frio ampliou a vacinação contra o vírus influenza para a população em geral. Aqui em Itabuna, a campanha contra a influenza começou no dia 2 de abril, disponibilizando a vacina para grupos prioritários. Em pouco mais de 30 dias de campanha, já foram realizados dois dias D de vacinação, nos dois últimos sábados, ou seja, nos dias 10 e 17 de maio. Falamos em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva, e é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para o bolso, Avenida Itabuna 1015, em frente a Jauto Peças, no centro de Ilhéus, com telefone 981119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, aí em Ilhéus, direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Marinho Santos.
A hora certa pra você tá ligado no Tropa. Olha, são 7:59.
Estourou o tempo hoje,
né? Uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar. Operação contra o crime organizado terminou com 3 elementos mortos lá em Ibirapitanga. Quero mandar um abraço no final do programa a meu primo Paulo Góes, aniversariante. Paulo Góes, ex-Baneb, agora Bradesco, aniversariante do dia de hoje. Paulinho,
você.
Paulinho, Paulinho.
Nessa data querida. Bom, seu repórter, agradecer aí a todos, né, pela audiência. Hoje é dia de Santa Rita, né? Mandar um abraço aí ao Padre Valdir, todos engajados nessa festa linda aí, padroeira do bairro da Conquista. Renatinho Bad Boy tá chegando na super manhã da Gabriela e a gente se encontra amanhã bem cedinho, se Deus quiser, a partir das 6, no oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças e Gustavo Vedra, de Elétrico. E também com Tintitas e Remove. Quase molou aqui, viu? Podcast daqui a pouquinho liberado. Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia. Acabou.
você curtir. Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.